estamos em casa, vamos orar. Deus, muito obrigado porque a tua graça nos invade, a tua graça nos sustenta e a tua graça é renovo no nosso respirar, Pai. Tua graça nos lembra quem nos devolveu a graça de viver. Quando nós nos encontramos com o Senhor nos encontrou com nós e é família, Pai. Nós somos muito alegres. Por termos a nossa esperança no Senhor, somente. Perdão, Jesus, porque muitas vezes a gente terceiriza a nossa esperança, a gente pinta a nossa esperança, maqueia a nossa esperança, mas nós novamente, como família, como mesa, dizemos: a nossa esperança está no Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que enviou seu filho único para se tornar primeiro de uma família gigante. E é graça a gente ser família, é graça a gente ser filho. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, além da graça de sermos filhos, ter o Senhor como Pai, o Senhor nos dá o privilégio de sermos Cristos ambulantes, onde as pessoas podem ver em nós o Pai, porque o Senhor mesmo nos ensinou que quem vê o Filho, vê o Pai. Nós queremos assumir o nosso lugar de filho, para que não só o ouvir, que venha a fé, amém, mas também que o ver. Que as pessoas nos vejam e quando olhem para nós, elas consigam rapidamente traduzir: eu estou vendo o Pai, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas reações, nos nossos pensamentos. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, porque às vezes na ação a gente está legal, nas palavras também, mas os pensamentos têm perturbado a nossa alma. Aquieta o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Ah, é uma alegria a gente estar junto aqui novamente. Talvez muitas vezes entrem e falem: cadê o Paulo Júnior? Cadê o pastor Paulo? Cadê o pastor Paulo Borges? Ah, e o mês é esse lugar onde muitos, vocês vão ouvir muitos outros compartilharem do coração, compartilharem da vida, testemunharem da vida. Tá aí minha mãe, ó, pra você ver. Talvez você não tá gostando de mim aqui, mas minha mãe me ama, né, mãe? Núbia Rezende, minha mãe, te amo também, mãe. E eu queria hoje compartilhar algo que é costura, né, Leandro? Leandro, a gente está aí para marcar o nosso encontro online, para a gente se ver, essa família mesa preparada cada vez mais crescendo. E, Pedro, eu acho muito interessante quando a nossa leitura bíblica e a nossa leitura do texto, ela vai tendo encontro com aquilo que nós estamos vivendo, né? É quando a gente vai encarnando a mensagem. A gente pastoreia e é pastoreado por um grupo mais ou menos de 120 a 130 jovens mais novos, de 12 a 17 anos mais ou menos, toda semana. É um grupo maior, mas temos ali toda semana essa galera aí. Ontem a gente teve um encontro sensacional, foi um encontro precioso. Mas algumas semanas atrás foi muito legal isso, porque a galera que nunca tinha lido a Bíblia, pensa em jovens mais novos que nunca tinham lido a Bíblia, muitos, às vezes na comunidade de fé, porque o pai levava, mas numa outra realidade, aqui na Sal da Terra Alfa, e amigos de amigos, enfim, a gente costumava dizer, eu e o Tiagão, tá sempre aqui no mesa também, o Tiago Boca, a gente sempre costumava brincar isso, né, que muitos da galera lá não sabia a diferença de Jesus e Genésio. Então assim, às vezes você falava: ah, Pedro, ó, quem conhece Pedro, galera? Pô, Pedro é Pedro é o jardineiro aqui de casa, Pedro é o pai do meu amigo, Pedro é meu... E a gente ficava brincando isso, porque muitos não sabiam, e muitos ainda não sabem tanto da palavra de Deus. Mas eu fui muito impactado nessas últimas 3 semanas, porque tem 3 semanas que a gente estava compartilhando, a gente tinha o Biel lá, que é um dos nossos pastores lá também, um dos nossos jovens responsáveis e compromissados, talvez muitos aqui já conhecem o Biel do Somos Todos Gigantes. Ele estava compartilhando junto com o Luca, homem de Deus também, que tem caminhado perto da gente, um dos nossos pastores lá, ambos ali com 16, 17 anos, e eles foram compartilhar nesse dia, compartilhando aquilo que Deus estava fazendo. O Biel estava voltando, literalmente, estava voltando do aeroporto, da viagem do Somos Todos Gigantes, o retiro do Somos Todos Gigantes, que foi lá no sul, lá no Beto Carreiro, mais 300 famílias, enfim. E aí, alguns é muito raro isso acontecer lá, mas nesse dia alguns jovens estavam mais dispersos, a casa grande, mas muita gente, pessoal lá atrás, e algumas conversinhas assim, e eu fiquei assim, eu não vou falar nada, às vezes eu sou um pouco firme, E quando eu fui amarrar no final, eu comecei a falar o seguinte: muito triste. Estou muito triste. Depois de uma palavra de inspiração como essa, e aquela coisa toda, e eu ver alguns ainda que parece que não estão aqui, e a gente tem perdido a sensibilidade. Deu uma dura na galera, fui firme com a galera, e deu uma palavra lá. E aí, uma jovem veio até mim. Essa jovem, eu já tinha ouvido o testemunho da vida dela. Ela nunca me disse, mas eu tinha informações que ela tinha começado a ler a Bíblia, mudado o jeito de relacionar com os pais, com o irmão, e o jeito de olhar a vida. O olho dessa jovem brilha quando está falando da palavra de Deus. Começou a ler a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, começou a ler a Bíblia, e a gente incentivando. Essa jovem chegou no final e falou assim: Pastor, queria te falar um negócio. Falei: Opa, pode falar. Achei que era algum problema, alguma dificuldade que eu, né, poderia servir. Ela, junto com a amiga dela, ainda, ela é crente, pensa, crente. Talvez não intencional no nível, mas muito, muito lindo. Trouxe uma testemunha. Eu queria te falar, queria compartilhar com você, porque você tem inspirado a gente a ler a Bíblia. Eu tenho lido lá a Bíblia, né? Igual eu tenho falado com você. Eu falei: Legal, que massa. E lá no texto de Mateus, a Bíblia vai dizer sobre o joio e o trigo. Então, Mateus, aqui tem joio e tem trigo. Então, não fica triste, não. Não é em vão que nós estamos construindo, que nós estamos plantando. Então, assim, foi um soco no meu estômago, né? Claro que é angustiante, sim, ver isso aí, mas achei isso tão lindo, porque eu fui percebendo assim: putz, Jesus do céu, a galera tem lido a Bíblia, e a leitura da Bíblia tem traduzido no dia a dia. Então, o que ela ouve, ela consegue lembrar daquilo que ela leu e transformar isso. E aí, às vezes, você fala assim: Ah, Matheus, essa palavra para mim, que estou há 10 anos, 20, 30 anos no Evangelho, não faz tanto sentido. Você se engana. Se engana porque a rotina. E fora desse lugar, fora desse terreno, fora desse chão do Evangelho, nos leva a outra consciência. E às vezes nós vamos ouvir gente que está começando agora, gente que sem poluição mental, poluição de religião, escrava, religião perturbada, religião cheia de coisa assim, cheia de entulho. Para a gente lembrar o seguinte: às vezes você está nesse caminhar, talvez você é pastor, líder de uma comunidade, lidera há muitos anos, mas a leitura não tem sido encarnada. E foi tão interessante, por isso que eu digo que nós somos um dos pastores lá, mas eles também nos pastoreiam. Na outra semana, a jovem falou o seguinte: Ó, eu estava conversando com uma psicóloga da minha escola, enquanto a gente conversava, veio uma palavra que eu ouvi aqui no PG, que a Bíblia diz pá, 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 e eu fui confortada, fui cheia de esperança, compartilhei aquilo lá, e eu falei: Meu Deus do céu, numa realidade tão difícil, numa realidade tão diferente. E na ocasião ela estava falando né, da igreja que ela congregava, igreja católica, e ela falou o seguinte: Naquela comunidade eu não volto mais, não, pelo amor de Deus, isso aqui é minha família. E é legal, né, a gente perceber gente que vai crescendo no Evangelho sem a poluição do poder, sem essa prosperidade corrompida, sem a troca, sem o jogo de interesse, sem a transformação de poder, mas de muita autoridade. E eu fui tomado assim pelo testemunho da vida dessas irmãs, desses irmãos, que o encarnando a palavra. E eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande em encarnar, porque muitas vezes a gente nem lê, tá lendo. E aí a gente lê tão viciado, e eu percebo muito isso. Às vezes a gente está compartilhando um texto, a gente começa o texto, o irmão ali já termina, porque ele sabe de cor. Mas a grande dificuldade é quando a gente não encarna esse texto. Pedro vai dizer, em toda a sua ousadia, em toda a sua intrepidez, toda a sua sabedoria, que também eu vejo Pedro como um homem sábio, Pedro em suas cartas dizendo: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Pedro vai dizer, né, lança sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não é uma troca. E é isso que é legal, quando o evangelho vai fazendo mais sentido e a gente vai tirando os entulhos, a gente vai limpando e tirando a água poluída para beber de água fresca, para perceber a água fresca. E eu quero falar sobre essa água fresca com a gente aqui hoje. É como uma água de uma fonte que vai descendo, vai jorrando, e você sabe muito bem que é perto de fonte. O rio é lá para depois, ele vai descendo, ele vai jorrando, ele vai jorrando. Eu lembro lá na Inglaterra, quando a gente teve um tempo com o pastor Timothy, lá em Hereford, E ele falando sobre a relação Brasil-Inglaterra, falando sobre. Ele falou o seguinte: eu vejo, isso foi muito forte para mim. Ele falou assim: eu vejo que essa fonte jorrava e era perceptível, Deus fazia, o movimento de Deus ia acontecendo, mas eu percebo que nesses últimos anos essa água ela sumiu. E a tentação nossa era muitas vezes tentar nos perguntar: será que acabou? Será que não jorra mais daquela água? Será que não está acontecendo? Será que foi para aquele tempo? E ele disse que Deus tinha dado essa visão para ele. Que como a água de uma fonte, ela desce no lençol freático e ela vai. E essa água descendo, ela não é mais visível, mas ela vai pegando, assumindo minerais. E vai enriquecendo essa água de sais, minerais, enfim. E eu fiquei pensando nisso. Como o invisível, como essa fé, ela precisa nos inspirar. E antes de ir para o salmista, quando o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de a gente entrar nessa visão do salmista, esse texto de Pedro ele é muito rico, porque ele vai nos lembrar essa coisa assim, muito muito com os minerais bem carregados. Ele vai dizer o seguinte: eu sei que a rotina, eu sei que até o trabalho em nome de Deus vai gerar talvez certa ansiedade. Quando nós estamos fora dessa plataforma, fora desse chão, fora dessa sensibilidade, que é muito natural. Esse desvio de rota, esse anseio de calçar as sandálias quando a terra é santa, esse anseio de pisar porque está doendo, esse anseio, você está entendendo o que eu estou falando assim? Essa vontade logo de colocar uma sandália, porque você já evoluiu, você já conheceu uma parte de Deus, você já entendeu da graça, mas você esquece dessa plataforma onde você está pisando, do chão que você está pisando. E Pedro vai alertando isso. Se você for ler a carta dele com esse olhar de separação de visão, de transformação de mente, de fé, como aquilo que eu não vejo, você começa a entender por que ele disse isso. Por que ele vai dizer: lança sobre ele todas as ansiedades? Ele vai dizer o seguinte: eu sei que você, caminhando com Jesus, caminhando no Evangelho, na plataforma do amor, no chão do Evangelho, na plataforma do Evangelho, eu sei que vai gerar essa ansiedade, porque Jesus é o homem pleno. Quando Jesus fazia os feitos, curava, a integridade de Jesus, não era Deus fazendo, por isso que não é distante, era a expressão de um homem pleno, de um homem perfeito, de um Adão perfeito. Aquilo que Adão primeiro não conseguiu, agora é Jesus dizendo: tem como um homem pleno, no cumprimento da vontade de Deus, viver, e eu estou vivendo, para vocês verem, olhem para mim, olhem agora depois para o filho, que vocês vão ver o pai. Então, dentro disso, Jesus, Pedro está nos alertando a pensar e perceber isso. Dentro do seguinte: lança, vai gerar isso. No caminho de cumprir a vontade de Deus, vai gerar essa ansiedade. É normal. Mas lance sobre ele, porque ele já tem cuidado de você. Então, não é lança para ele cuidar, ele já está cuidando. Meu irmão, eu quero te lembrar. Você, ansioso ou não, Deus já está cuidando. Amém. Você, ansiosa ou não, ou super ansiosa, ou pouco ansioso, não interessa. Deus está cuidando de você. Eu lembro de muitos anos que eu ouvi isso do Paulo Júnior, nunca esqueci. Ele falando da diferença da ansiedade e da angústia. A ansiedade é o sofrimento daquilo que eu não creio, daquilo que eu não tenho fé. E a angústia é o sofrimento daquilo que eu tenho certeza. Então, daquilo que eu tenho fé. Então, tem hora que a gente está sofrendo e se torna ansiedade porque a gente não crê. Aí a gente vai ficando ansioso. Não, mas não crê. Então, assim, meu Deus do céu, mas se isso não for. Ai, meu Deus, se isso não, meu Deus do céu. Aí, meu filho, hoje eu conversei com a mãe, assim, eu fui renovado. Falei, essa mãe pode ter angústia, uma ansiedade, não tem no vocabulário dela. E a gente vai vendo isso nas pessoas, porque a gente vai vendo o pai nas pessoas, porque a gente está vendo o filho. E Pedro está lembrando isso para nós: lancem as ansiedades, lancem as ansiedades. Para que, porque ele já tem cuidado de você, se lançando ou não, amém? Se lançando ou não, ele está cuidando. E aí Pedro vai nos lembrar, nos atiçar a fé. E o salmista continua o salmo dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que nem o detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, enfim. E ele vai dizer, né? Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor, e a sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, a qual dá o seu fruto no seu tempo. as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, o salmista vai nos apontando para esse lugar, o quê? Invisível. É como a árvore plantada, o quê? À beira de águas correntes. Então, é como essa árvore que está plantada no invisível. Nós temos ali água, nós temos ali terra, e a semente que era invisível, e essa é a expressão desse mistério, se transformar através de algo que a gente não vê, que são os minerais que elas precisam, que são todas as substâncias que uma semente precisa, o solo, a água. Para quê? Para se desenvolver. Para quê, Matheus? Para gerar um fruto. Então, nós estamos muito ansiosos, nós estamos muito fora da plataforma, porque nós estamos pensando no fruto, mas como? A gente está querendo sempre conversar de fruto, e o que a gente quer é ver os minerais, a gente quer ver aquilo que a água com a terra, com o solo, produz numa semente. A gente quer explicar isso, a gente quer... Não, meu irmão. É por isso que a fé nos leva para esse lugar. É por isso que a fé nos leva para esse ambiente, esse coração. E essa figura dessa árvore plantada junto a ribeiro, ela é muito linda, porque a fé ela tem essa capacidade de ligar essas duas realidades. As duas realidades, os dois universos. Amém? Então, assim, de uma coisinha aqui vai unindo a terra e vai unindo a água corrente. Então, dentre esses dois universos, daquilo que é invisível, mas se torna visível, a fé está trabalhando isso o tempo inteiro. E às vezes, ontem a gente ouviu o testemunho do Rafa e da Gabi, que eu acho que eles um dia têm que estar aqui compartilhando também. Quem sabe, né? Eu poderia ter chamado eles aqui para compartilharem o testemunho deles com a gente. Eles estão sempre aqui na mesa com a gente também, sempre compartilhando os conteúdos aqui do mês, do Paulo Júnior, enfim. E eles contaram o testemunho para os nossos jovens de 12 a 17 anos ontem, compartilhando isso. Eles procuraram, né, esse vazio, e procuraram, eu não vou nem saber o nome de todas as religiões que eles foram buscando, até que foram usar aqueles entorpecentes, esqueci o nome aí, mas eles estavam usando um alucinógeno e tal, e desencadeou outras coisas, o pau quebrou. Eles se conheceram há menos de um ano, se conheceram no passado, casaram esse ano, e foram passar a lua de mel lá na Índia, meu irmão, porque eles queriam experimentar outras paradas lá, e no elevador eles encontram um pastor na Índia, numa conferência cristã, e ela perguntou para ele, muito bem, o que, é que você é, inglês, aquela coisa toda, não vou testar meu inglês aqui para não constranger os irmãos, brincadeira, ora para Deus me batizar com o inglês, em nome de Jesus que eu estou precisando. E aí eles começaram a conversar, começaram a trocar ideia, e esse pastor começou a falar do evangelho, ela tinha as dúvidas, foi no culto lá e ouvindo aquilo ali, aquilo foi fazendo sentido, o testemunho é gigante, e aí eles se batizaram na Índia, depois de ir para a Amazônia, depois de ir para um tanto de outro lugar, de experimentar de tudo, candomblé, da Umbanda, de tudo que você imaginar do Espiritismo, de tudo que eles tentaram experimentar, eles foram encontrar Jesus na Índia, o Cristo na Índia, e foram batizados lá, hoje fazem parte da nossa congregação, da nossa comunidade, e eles compartilharam isso. Por quê? Porque se a fé é negligenciada, a coisa fica muito da espiritualização das paradas. Espiritualistas de plantão. Porque vai buscando, isso é sincero, vai buscando em tudo quanto é lugar, para responder, vai buscando em filosofias, em tudo quanto é lugar. Mas a fé, esse mistério que une esses dois universos, essa árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto em sua estação, que entende os processos, que as suas folhas não se secam, porque está sempre o quê? Nutrida de nutriente, que é de fé. Então, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé inteligente, essa fé que nos inspira a obediência. Porque sem a fé, a nossa espiritualidade ela vai se tornando o quê? Infrutífera. Então, sem essa fé, dessa água, desses dois universos, dessa terra, que fruto que vai ter? Nenhum, porque não tem esses minerais invisíveis, amém? Então assim, a nossa fé muitas vezes no evangelho, no, na religião, na igreja, nós não estamos gerando fruto. Eu não estou dizendo aqui de um irmão, de uma irmã que aceitou Jesus por causa de você, não, mas da nossa vida encarnada, da nossa vida revelada, de gente que olha para nós e vê o Pai. Simplesmente. Você não precisa estar falando nada, fazendo nada, mas às vezes você vai precisar falar, às vezes você vai precisar fazer. Mas de tudo que você se expressar, as pessoas precisam ver quem? Precisa ver o Pai. Se não está vendo o Pai, é porque não está vendo em você o quê? Um filho. Aí não tem valor espiritual. Não tem nem teor espiritual. Sem a fé, meu irmão. Sem a fé. Aquilo que você está vivendo, não sei nem dizer o nome disso. Sem a fé. Não passa, como a Gabi e o Rafa compartilharam com a gente ontem lá. Não passa de espiritualismo e de religiosidade. Talvez você está há 20, 30 anos na igreja local. Mas você está vivendo uma vida sem fé. Então, para você ver, para explicar, não, sem fé. As nossas obras, elas só falam de nós mesmos e alimentam as nossas vaidades, meu irmão. E aí, o crente sem fé vai focando nas obras, vai focando naquilo que pode fazer. Mas isso vai revelar aquilo que está dentro, mas está dentro, não tem fé, não está agradando a Deus e vai alimentando a sua vaidade e a soberba. Tem muitos líderes, a começar em mim, o perigo nosso de cair para esse lugar. E uma vida sem fé, onde as explicações se tornam aquilo que eu faço, aquilo que eu sempre fiz e deu certo. E não é isso que Deus quer. Não é sobre sentimento, não é sobre explicações demais, mas é sobre uma fé que agrada a Deus. E eu quero terminar lendo um salmo com os irmãos. Um salmo talvez que abraça o seu coração. Tem uma pergunta de uma irmã aí. Como é que a gente... como agir? A gente age na comunidade, minha irmã. Quando a gente é cercado... nesse lugar, porque que, Mateus, eu tenho uma realidade difícil da minha congregação, eu tenho uma realidade, você não tem noção do que é a minha família, você não tem noção como é que é a minha igreja, eu não estou falando disso, de quem está do seu lado, não, eu estou falando de onde nós estamos plantados, uma árvore plantada junto a ribeira, e aí como é que acontece, minha irmã, a gente começa a se cercar desse ambiente. Então, onde eu estou plantado? Estou plantado num terreno fértil, num terreno do Evangelho, nesse terreno do amor, de não divide a glória com ninguém. Essa semente plantada não é uma terra que não, é uma terra específica. É a terra do amor, é a terra do Pai. E às vezes nós vamos o quê? Estar junto com os nossos irmãos. A comunhão. A comunhão vai nos trazendo esse lugar, vai nos revelando esse lugar, vai alinhando nosso coração, vai nos transportando para esse lugar. E aí eu quero terminar lendo, entendendo que a gente é fonte, e como fonte muitas vezes a nossa água ela vai descer, ela não vai ser visível, ela vai descer no lençol freático, ela vai ser rica, meu irmão. As pessoas não vão ver, as pessoas não vão, às vezes não vão nem saber, mas ela vai sendo rica, enriquecida com minerais. O texto... o salmista lá no Salmo 51, Davi, ele vai dizer, eu acho que vai costurar tudo isso aqui, eu quero ler com você, eu quero que você medite isso também, aí na sua casa, aí na sua, talvez na sua noite aí, ou amanhã de manhã, queria que você lesse dentro de tudo que a gente compartilhou, o texto diz o seguinte, Davi clamando, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E ele continua dizendo, purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o salmista continua dizendo, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável, um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Eu e você, um dia fomos alcançados e voltamos ao Pai, de onde nós viemos. E talvez, meu irmão, diante de tudo que a gente conversou essa noite, talvez nós precisamos orar isso aqui. Purifica-me com o sopro. Faz-me ouvir de novo o jugo de alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Eu quero te lembrar, meu irmão. Talvez você entrou agora aí. Eu quero te lembrar. O Senhor quer restaurar. Quando a gente entende como Davi entendeu as nossas transgressões, o nosso pecado, que é a nossa confissão, dizendo: Senhor, eu estava errado e o Senhor estava certo. É quando a gente se humilha, a gente não quer justificar, a gente não quer explicar, ele já sabe, mas a gente quer dizer: eu estava errado e o Senhor estava certo. Eu estava errado, Jesus, e o Senhor estava certo. Eu pequei contra ti, Salmo 51, eu pequei contra ti somente, mas apaga as minhas transgressões. E ele vai terminar dizendo aqui, nossa leitura: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. E ele termina o versículo 12 dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Eu quero te inspirar, meu irmão, a orar essa oração junto comigo. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Talvez a sua vida sem fé, você precisa orar essa oração do salmista, dizendo o seguinte: você pode orar junto comigo agora aí, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você está ouvindo, ora comigo: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. Ele quer renovar nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não sei quando você vai ouvir, para você que está aqui comigo, ele quer renovar, né? Agora, meu irmão, agora. Você pode clamar: devolve-me a alegria da salvação. Não é alegria de ter, de fazer, de alcançar, não. Alegria da salvação. Para quê, Mateus? Mas vocês não sempre falam aí que a salvação... ele devolve a alegria da salvação apontando para a comunhão. Porque é no salvando que ele nos coloca nesse lugar. É no salvando que ele nos coloca plantado junto ao ribeiro, meu irmão. Com terra boa e água corrente. Onde as folhas não caem, o texto que a gente leu em Salmo 1, 1 e 3. As folhas não caem, dá fruto no tempo oportuno. Então ele quer devolver essa alegria da salvação apontando para esse lugar, para essa terra fértil, para esse lugar que ele está te chamando. E além disso, você orando isso, ele quer te sustentar com um espírito pronto a obedecer. Quando, Mateus? Agora. Um espírito pronto agora, hoje. Um espírito pronto a obedecer. Que a sua manhã seja uma manhã de refletir o seguinte: onde eu preciso ter, onde vou revelar, não para o outro, mas para eu discernir, espírito pronto a obedecer. Eu conto aqui, eu sempre gosto de lembrar, minha mãe me ensinou isso aí. Uma vez, a gente é muito parecido em muita coisa, graças a Deus. Em outras coisas também fica difícil, né, meu irmão? Mas é a vida, né? Minha mãe é minha inspiração. E eu lembro uma vez que ela me chamou, ela me pegou de jeito assim, me colocou entre a parede e falou o seguinte: eu vou te ensinar um negócio para a sua vida. A diferença de concordância e obediência. Para de querer fazer só aquilo que você concorda. Obediência é quando eu estou te dando uma direção e mesmo você não concordando e não achando que é aquilo ali, você vai lá e faz, por obediência. E às vezes nós precisamos isso, ter esse sustento do Senhor com o espírito pronto a obedecer, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mas tendo o quê? Fé. A fé que une esses dois universos, a fé que esse mistério que a gente não vê, mas uma semente se torna uma árvore frutífera com frutos, e frutos em tempo, em determinado momento, fruto em tempo e fora de tempo, fruto o tempo todo. Amém? Deus te abençoe. Que essa seja a nossa oração. E que isso aponte para onde, Mateus? Então. Que aponte para o então. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores. É um caminho, tá? É um caminho. Vocês nos ensinam. Eu tenho aprendido muito com o Paulo Júnior. Paulo Júnior às vezes nos constrange demais. Porque ele vai destacando algumas coisas que na caminhada, o Thales está aqui, o Thales nos ensina, o Levi, enfim, homens e mulheres de Deus que vão nos ensinando na caminhada. E gente que ensina também é ensinado. E isso tudo que nós estamos conversando precisa do então. Então eu ensinarei. E é no processo, é no caminho. Amém? Espero ter partilhado daquilo que está no meu coração. Eu gosto de sempre falar que o mesa não é um lugar estético de início, meio e fim, de uma liturgia sempre pronta, que sempre é algo assim, é família, é sempre testemunho. Se fosse para pregar, era outra dinâmica. Mas eu espero que isso faça sentido. As costuras, as histórias, gente que está começando agora na fé, nos inspirando, gente que não leu a Bíblia toda ainda, mas nos inspira, porque encarna. Isso é graça de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa com 2 meses de leitura bíblica nos inspira e às vezes nos aquece mais do que outros que estão aí com PhD. É porque nós estamos falando do mistério da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem gente que sabe demais, muita informação, mas deixou de conhecer, porque conheceu parte. E o evangelho não tem, o Paulo Júnior com ele. Não. Todos nós, eu, você, ninguém. É conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso que é mistério, por isso que é graça, por isso que é vida, por isso que é fonte, por isso que é água corrente. É conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso que gente com 2 meses apaixonada por Jesus nos ensina tanto, nos inspira tanto. Sabe por quê? Porque o sustento dela é um espírito pronto a obedecer. Mesmo que ela não entende, ela crê, ela tem fé. A fé no mistério. Amém? Que o Senhor renove a nossa fé para estarmos prontos a obedecer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Eu quero insistir a você, nós estamos aqui com uma audiência muito legal, você que está ouvindo aqui a gente, para um tempinho, publica lá, compartilha alguns dos nossos conteúdos aí, os vídeos, uma frase, você que ainda não tem os livros, vai lá na loja Mesa Preparada, se prepara para aquilo que a gente vai viver mês que vem, como mesa, como extensão, uma outra plataforma de ensino ainda mais profundo, enfim, sistematizado, uma teologia sistêmica. Estou muito feliz. Nós estamos vivendo um tempo de Deus. Ore pelo Paulo Júnior. Queria orar aqui também por ele, pela Lana, pela família. Eles estão lá em Uberlândia ainda, cuidando do paizinho, né? Cuidando do seu Paulinho, fazendo todas as mudanças ali. Seu Paulinho tem algumas debilidades, né, na saúde, e eles estão ali junto com o irmão, com a cunhada, enfim, cuidando de todo o processo ali. Então vamos orar para esse tempo. Para aquilo que já está posto, aquilo que já está abençoado, aquilo que já está certo, mas queria que a gente orasse aqui junto. Senhor, estamos aqui como filhos que querem ser reconhecidos como pais. Muito louco isso, né? A gente quer que veja no filho o pai. Mesmo filho, imaturos que somos, viver de um jeito que o Senhor é visto. É isso que nós queremos. Queremos ser sustentados por esse espírito da obediência, não da concordância. Queremos ser sustentados e renovados, Pai, pela alegria da salvação, que um dia nos apontou para esse lugar, para a mesa, da mesa da comunhão. Sustenta a nossa amiga aqui também, que compartilhou, casada com um homem que esfria a fé. Inspira essa irmã no jeito de viver, que ela possa ser vista pelo seu marido, pelo seu cônjuge, como o Senhor nela, em nome de Jesus. E a todos nós, que às vezes o tempo e a rotina nos distanciou dessa terra, desse lugar, que não vê, nos transportou para um outro lugar, e nos esquecemos que a água está jorrando ali por baixo, pegando mais sais minerais, mais fartura de virtude na água. É isso que nós queremos, Jesus, revelar no tempo, viver o tempo que o Senhor tem e cumprir a Tua vontade, para sermos o Cristo pleno, para sermos homens e mulheres que cumprem a Tua vontade. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome do Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amanhã é outro dia, né, meu irmão? Mas reflita nesse tempo aí. Amanhã talvez o PJ esteja com a gente também. Se não, uma outra pessoa muito especial que tem tempo que a gente quer que ela compartilhe aqui, tá bom? Esse vai ser o meu desafio. Não, eu já quero dizer que eu posso até ser, tá sendo muito adiantado, mas eu creio que amanhã nós vamos ter uma pessoa muito especial, da mesa também, que vai compartilhar com a gente. Então, sim, se for Paulo Júnior, ele é da mesa, ele é especial. Mas se for essa outra pessoa que eu quero crer, que eu senti agora no meu coração mesmo, de partilhar com a gente, vai ser bem especial também, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã. Abraço, beijo e é nóis.